Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara dos Deputados faz semana de esforço concentrado antes do recesso. Presidente da Câmara diz que pautas da educação seguirão prioritárias em 2026. Câmara aprova projeto que permite parceria de pontos de cultura com escolas públicas. Deputados debatem fim da escala 6 por 1 e proposta avança no Senado. A Câmara dos Deputados faz semana de esforço concentrado antes do recesso. Pauta deve incluir medidas econômicas e PEC da segurança pública, além do orçamento. Acompanhe na reportagem de Cid Queiroz.
Na última semana de trabalho, o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou o esforço concentrado para a votação de matérias que precisam ser aprovadas antes do início do recesso.
Nós tivemos reunião com a equipe econômica do governo, com o ministro da Fazenda, a ministra de Relações Institucionais, o líder do governo, o presidente do Senado, para podermos entender quais seriam as matérias de interesse da equipe econômica para, acima de tudo, fechar o orçamento do ano que vem.
Os deputados devem concluir a votação do projeto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, previsto na reforma tributária, permitindo a implementação de um período teste já em 2026. E até quinta-feira, o Congresso deve votar a Lei Orçamentária de 2026. Mas antes, os deputados precisam aprovar projeto de revisão dos benefícios fiscais concedidos pelo Poder Executivo. O autor dessa proposta, o deputado cearense Mauro Benevides Filho, do PDT, explica que a ideia é diminuir os incentivos e não cortar.
Vamos supor de uma empresa que tem um incentivo fiscal do imposto de renda de 10%. 10% de 10 é 1. Então, a empresa continuará tendo benefício fiscal, só em vez de ter 10%, terá 9% de incentivo fiscal. Portanto, é um valor, sobretudo, para fechar as contas do governo, da ordem de 20 bilhões de reais. Lembrando que o orçamento que nós estamos por aprovar tem 20 bilhões de despesa vinculada a essa receita.
Também pode entrar na pauta da última semana a PEC da Segurança Pública. A proposta inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, integrando a atuação da União e dos Estados no combate ao crime organizado. O presidente da Comissão Especial da PEC da Segurança Pública é o deputado maranhense Aloísio Mendes, do Republicanos.
A nossa decisão é votar na terça-feira e o presidente Hugo Mota nos disse que leva na própria terça-feira ou no máximo quarta-feira plenário para ser votada no plenário da casa.
Esses e outros debates no plenário você acompanha na rádio e na TV Câmara, no canal da Câmara no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
As pautas da educação seguirão prioritárias em 2026 na Câmara, segundo o presidente Hugo Mota. Ele participou de evento do Todos pela Educação e destacou a aprovação do Plano Nacional de Educação com metas para os próximos 10 anos. O repórter é Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a pauta da educação continuará prioritária no ano que vem. Mota participou de evento Educação como Prioridade, promovido pelo movimento Todos pela Educação. O presidente listou diversos projetos aprovados em 2025 da área, como o novo Plano Nacional de Educação, com metas para o setor para os próximos 10 anos, o Sistema Nacional de Educação, que cria uma coordenação federativa entre União, Estados e Municípios, a Política de Prevenção à Violência Escolar, diversos projetos que envolvem a carreira de professores e colaboradores da educação, entre outros.
Cumprir esse compromisso, porque a Câmara dos Deputados tem uma visão muito clara de que a educação deve, sim, ocupar o centro de prioridade política e administrativa no nosso país. Não há como pensarmos, não é o Brasil do futuro, sem termos a educação como alicerce para que esse futuro seja de mais igualdade, de mais oportunidade.
A presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, questionou Mota sobre o pagamento de emendas parlamentares para a educação. Ela apresentou gráficos que demonstram que, dos valores empenhados pelas emendas parlamentares, a prioridade foi saúde e segurança pública. Segundo Priscila, educação básica, por exemplo, tem recebido apenas 0,5% desses recursos. Ela questionou o presidente se há chance de a educação ter mais recursos assegurados, tal como a área da saúde. O presidente explicou que o Congresso aprovou mais investimentos para a educação ao longo dos últimos anos. Segundo ele, esses investimentos devem estar bem direcionados para que sua aplicabilidade possa ser feita de forma eficiente.
E aí, somada a uma possibilidade de ter uma parte das emendas obrigatoriamente investidas na educação e a priorização de mais investimentos para os próximos anos, desde a educação básica, chegando até o ensino superior, eu penso que é o nosso desafio.
Mota disse que se encontrou com o ministro da Educação, Camilo Santana, para discutir as prioridades do governo sobre o tema para o próximo ano. Entre as propostas que poderão ser levadas ao plenário estão a criação de novas universidades, o aumento de vagas para a contratação de profissionais e a ampliação do financiamento para a infraestrutura da educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova projeto que permite parceria de pontos de cultura com escolas públicas. A repórter Maria Neves tem mais detalhes sobre como deve funcionar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos pontos e pontões de cultura estabelecer parceria com instituições públicas de ensino. Pelo texto, os acordos poderão ser feitos com estabelecimento de ensino de todos os níveis, do básico ao superior, além de instituições de pesquisa. Com a aprovação, a proposta pode seguir para análise do Senado. Na opinião do relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a medida é importante para fortalecer a produção cultural das diferentes comunidades, especialmente nas periferias.
O que esse projeto de lei pretende é fortalecer e ampliar o programa Cultura Viva. A ideia, desde o início, é apoiar e reconhecer a cultura que já é praticada de forma autônoma pela sociedade, especialmente pelas comunidades, nos territórios da periferia, nas regiões rurais. Atividades culturais que já existem em grupos tradicionais, indígenas, quilombolas, mas também em todas as regiões do país, com todas as camadas da sociedade.
O programa Cultura Viva foi criado em 2004 e oficializado por lei em 2014. Os pontos e pontões de cultura fazem parte do programa. A proposta original previa a habilitação de escolas públicas como pontos de cultura. No entanto, ao analisar o texto, os deputados consideraram que a iniciativa, além de ser contra a legislação que define a natureza dos pontos de cultura, faria com que os recursos já escassos destinados ao setor cultural fossem direcionados à educação. Ao apresentar a proposta, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, argumentou que a parceria das escolas com os pontos e pontões de cultura vai permitir o desenvolvimento das atividades curriculares e extracurriculares das diferentes disciplinas, em especial da arte. A legislação em vigor define pontos de cultura como entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, como associações, cooperativas e organizações sociais que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades. Já os pontões de cultura são classificados na lei como instituições educativas e culturais que podem firmar parcerias com gestores locais e atuar em rede para capacitação e ações conjuntas na área cultural. De acordo com o deputado Helder Salomão, uma das funções dos pontões de cultura é articular a atuação dos diferentes pontos de cultura.
O pontão de cultura seria aquele que consegue articular os mais diferentes pontos de cultura para fortalecer as atividades culturais naquele território, naquela região.
A Ainda de acordo com o projeto aprovado, no caso do ensino básico, a parceria entre pontos de cultura e escolas deverá respeitar a proposta pedagógica. Terão preferência os pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Bloqueio a sites ilegais de apostas ainda enfrenta desafios no país, quase um ano após a regulamentação das bets. O assunto foi debatido pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. A reportagem é de Isadora Marinho.
O Brasil ainda enfrenta desafios para bloquear os sites ilegais de apostas, apesar dos avanços na área. Segundo o Ministério da Fazenda, desde que a regulamentação das bets entrou em vigor em janeiro de 2025, cerca de 60% delas se tornaram legais e hoje o país é o segundo maior mercado de apostas do mundo. O tema foi debatido na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, a pedido do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Para ele, falta agilidade do governo no combate aos sites irregulares.
Eu acho que não estamos dando a devida atenção. Se fala tanto de buscar recurso, isso, e está saindo pelos dedos da mão. Né? Dá até a impressão que não quer regulamentar. Dá até a impressão que fica com essa conversa fiada, né? O Ministério do Esporte, o Ministério da Fazenda e o próprio Anatel, né? Nesse gerúndio, porque não quer bloquear.
De acordo com o Fábio Macorim, representante do Ministério da Fazenda, o país tem hoje 180 marcas autorizadas. Ele reforça que o público pode identificar se a plataforma é legalizada pelo domínio bet.br, exclusivo das casas autorizadas. Além disso, o Ministério da Fazenda atua com 4 mecanismos para barrar o mercado ilegal: identificação e bloqueio de sites regulares, bloqueio de contas bancárias usadas por casas ilegais, cooperação com redes sociais e big techs para remover publicidade irregular e controle dos fornecedores de jogos, garantindo que eles só atendam empresas legalizadas. A Fazenda também passou a ter competência para encaminhar sites ilegais à Anatel, que realiza o bloqueio sem necessidade de decisão judicial. Mas, segundo Fábio Macorim, ainda há obstáculos para os bloqueios.
E nós temos espalhado ao redor do mundo diversas localidades que nós podemos considerar como paraísos cibernéticos. Ou seja, são lugares onde você hospeda o que você quiser, qualquer tipo de serviço que você quiser na internet. E se o Brasil precisar buscar algum tipo de informação ou tentar enviar qualquer tipo de bloqueio ou captura desses sites, não vai receber resposta nenhuma.
Pela Anatel, Edson Holanda explicou que o uso de VPNs e a diversidade de prestadores no país dificultam o bloqueio. E destacou que, entre 2024 e 2025, mais de 25 mil sites ilegais foram bloqueados.
Nós estamos falando de 17 mil num país que é continental. A gente tem do norte ao sul, de um provedor de uma cidade de 3 mil habitantes a uma cidade como São Paulo.
Já o secretário nacional de apostas esportivas, Giovanni Rocco, destacou que a principal missão da secretaria é a fiscalização e o combate à manipulação de resultados. Ele afirmou que o governo trabalha na criação da Política Nacional de Combate à Manipulação, reforçando a importância de educar atletas para evitar punições tanto esportivas quanto criminais. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Júlia Lopes, Isadora Marinho.
Câmara é notícia.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou projeto que proíbe a venda de cigarros em ambientes educativos. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é identificado como uma doença crônica e epidêmica, causada pela dependência à nicotina, que tem início muitas vezes na adolescência. Segundo o relatório global da OMS, pelo menos 15 milhões de adolescentes entre 13 e 15 anos já usam cigarros eletrônicos. Para lidar com o problema, a Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou o projeto que proíbe a venda de cigarros e outros produtos de tabaco em um raio de 100 metros ao redor de instituições de ensino, desde a pré-escola até o ensino superior em todo o Brasil.
O consumo do tabaco tradicional em cigarros diminuiu, mas, em compensação, o consumo de narguilés e cigarros eletrônicos aumentou, principalmente entre jovens e adolescentes.
A medida proposta na comissão altera a lei antifumo e busca reforçar a proteção da saúde de crianças e adolescentes, afastando a oferta desses produtos do ambiente escolar, como afirma o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, relator na comissão. O projeto também inclui outros produtos além do cigarro comum, como charutos, fumo para narguilé e cigarros eletrônicos. O deputado Vitor Lipe ressaltou a importância de promover medidas educativas e protetivas da venda de cigarros e produtos do tabaco visando a saúde pública.
Tanto qualquer ação que venha no sentido de inibir o uso, de reduzir o uso, de reduzir a exposição de venda, de orientar a população, sem dúvida, é muito bem-vindo sob o ponto de vista da saúde pública e da saúde individual das pessoas.
A proposta prevê punições para estabelecimentos que descumprirem a regra, como advertência, multa e até interdição em casos mais graves. A ideia é garantir que a restrição tenha eficácia e seja fiscalizada. Dentre essas penalidades, a advertência será aplicada por meio de notificação, estabelecendo o prazo máximo de 2 dias para que o estabelecimento regularize o comércio. Já em caso de multa, o valor será de R$ 1.000 por descumprimento de advertência e um valor de R$ 3.000 por reincidência ou infração continuada. O deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, autor do projeto, destacou que o cigarro muitas vezes é a porta de entrada para o uso de outras drogas que aniquilam o futuro do jovem, visto que, ao estar dependente quimicamente, não consegue desenvolver suas habilidades sociais, emocionais e profissionais. O projeto que proíbe a venda de cigarros e outros produtos de tabaco em um raio de 100 metros ao redor de instituições de ensino, desde a pré-escola até o ensino superior em todo o Brasil, segue agora para análise nas comissões de Indústria, Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão apresenta relatório preliminar sobre enchentes no Rio Grande do Sul. A repórter Mônica Tati acompanhou.
A comissão externa destinada a apurar e acompanhar os danos causados pelas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em 2023 e 2024 apresentou o relatório preliminar das suas atividades. A comissão está funcionando há 2 anos. Foi criada em novembro de 2023, quando houve a primeira grande enchente no Vale do Taquari. A comissão está funcionando há 2 anos. Foi criada em novembro de 2023, quando houve a primeira grande enchente no Vale do Taquari. Os trabalhos foram ampliados para acompanhar os danos causados pela maior tragédia climática que atingiu o estado em maio do ano passado. O assessor parlamentar Arthur Lourentes, que auxiliou nos trabalhos da comissão, listou os principais danos que o Rio Grande do Sul enfrentou, como o trânsito prejudicado em mais de 200 rodovias, a interdição de aeroportos e ferrovias, as perdas na economia, principalmente no setor rural, e a falta de moradias. Arthur Lourentes explicou que dos R$ 129 bilhões em recursos prometidos, apenas R$ 78 bilhões foram pagos, o que significa apenas 61% do montante devido pelos governos federal e estadual.
Em termos de infraestrutura, nós temos aqui 22 trechos de rodovia com trânsito prejudicados, sendo 5 ainda com bloqueios totais, 11 bloqueios parciais e 6 bloqueios liberados. Nós temos hoje de moradias, o governo federal prometeu 22 mil e entregou até agora 6 mil, 27%, e o governo estadual de 3.200 entregou 520, ou seja, 16%.
O relator da comissão externa, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou algumas iniciativas do Congresso e dos governos que ajudaram na reconstrução, como a declaração do estado de calamidade, que permitiu o envio imediato de recursos e a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 36 meses. No entanto, Pompeu de Matos lembrou que ainda há muito para ser feito, como o desassoreamento dos rios da região para prevenir futuras tragédias. Segundo o parlamentar, a prevenção é a única arma para evitar que mais pessoas percam a vida ou a própria história.
Quanta coisa que a enchente levou, isso não tem como repor, mas economicamente tem como repor as pontes, as estradas, as escolas, os postos de saúde. Agora, uma coisa nós temos que fazer é prevenir. Se não tirar isso como lição e repetir os mesmos erros, com as mesmas práticas, com as mesmas ações, com as mesmas atitudes, nós vamos ver outras enchentes tão assustadoras quanto essas.
A comissão externa que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve apresentar relatório final para apontar o que ainda falta ser feito para recuperar o estado e com sugestões para a prevenção de acidentes climáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Câmara debate fim da escala 6x1 e proposta avança no Senado. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a discussão.
Os impactos do fim da escala de trabalho 6x1 foram discutidos em audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, com presença de representantes de entidades patronais e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. A mudança está em discussão na Câmara e no Senado, em diferentes propostas, e o governo decidiu apoiar o projeto relatado na Câmara pelo deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, que defende uma redução paulatina da jornada de trabalho, com limite de 40 horas semanais. O projeto está na Comissão de Trabalho e prevê que, em 2027, a jornada seja reduzida de 44 para 42 horas semanais e, no ano seguinte, para 40 horas semanais. Atualmente, a lei trabalhista prevê jornada máxima de 44 horas semanais. O presidente em exercício da Fecomércio São Paulo e também diretor da Confederação Nacional do Comércio, Ivo Dall'Acqua Júnior, tem restrições à mudança. Ele teme a rigidez de uma regra em um universo muito diverso e fragmentado, como é a atividade econômica de um país. O representante da CNC citou dados que apontam que, no Brasil, existe um alto custo do descanso concedido e que reduzir mais a jornada sem aumento correspondente da produtividade pode levar a economia ao limite.
Empregar custa muito. O nosso custo para o trabalho é uma injustiça para com o trabalhador. É muito elevado. Então a gente precisa também tratar dessas questões. Isso tudo tem que estar no pacote, no debate. Quem não quer uma condição de vida melhor? Não adianta a gente conversar aqui em Brasília. O problema acontece lá, onde as pessoas estão vivendo, na cidade.
Ele afirma que o Brasil não tem ganho de produtividade desde os anos 80. O valor da produção por hora trabalhada no Brasil é de 17 dólares, enquanto na Argentina é de 27 e no Uruguai de 30 dólares. Em países da Europa e nos Estados Unidos, passa de 60 dólares. O especialista em políticas e indústria da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, lembrou outro aspecto da questão.
99% das empresas do país são pequenas e médias, micro, pequenas e médias, né? Que representam 52% dos empregos formais. Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, mas essa é a média. E essas empresas não têm a condição tão fácil para fazer as adaptações internas.
Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, definiu o avanço do tema no Congresso como uma das prioridades do governo e citou dados que reforçam boas consequências com a mudança. Ele afirma que nos Estados Unidos houve redução de 35 minutos da jornada diária de trabalho média nos últimos 4 anos e a produtividade aumentou 2%. Em 98, a França reduziu a jornada para 35 horas semanais e depois foram criados 300 mil empregos. Em 2022, um estudo da OCDE em 46 países apontou o Brasil como a quarta jornada de trabalho mais elevada, com média de 39 horas, enquanto na Coreia do Sul é de 38 e na Alemanha é de 34 horas.
Se fala muito, não se pode reduzir a jornada, não se pode acabar com a escala 6x1, porque o nosso nível de produtividade não é o mesmo dos países que reduzem jornada. Ora, como é que o nosso nível de produtividade vai ser o mesmo se não deixa um momento para o trabalhador fazer um curso para se qualificar? Se não se deixa um momento para o trabalhador descansar e chegar no trabalho com melhores condições de trabalho e de produtividade?
A Câmara dos Deputados e o Senado reúnem uma série de propostas que tratam do assunto. O debate foi pedido pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que anunciou o avanço do tema no Senado.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, nessa quarta-feira, agora com o parecer do senador Rogério Carvalho, a PEC da jornada 6x1. Do fim da jornada 6x1, claro. E agora vai direto para o plenário do Senado. Então, provavelmente, eu tinha perguntado para o Boulos qual vai chegar primeiro, parece que essa vem do Senado para cá.
A proposta analisada no Senado acaba com a jornada de trabalho de 6x1 e reduz a jornada de trabalho semanal de forma gradual, de 44 para 36 horas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos Bibiano Nunes, Gilson Ribeira, Mário Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Archer e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Um ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30.
Câmara é notícia.